Começa agora a interação da rádio que toca a notícia. Então, a partir de agora, você também confere as principais informações do nosso estado. E começamos com a CBN Maringá. Por lá, a passagem dessa frente fria pelo estado causou estragos. Luciana Penha, o vento por aí foi tão forte que viralizou uma imagem do aeroporto de Maringá. Parecia cena de filme, de tudo se movimentando, dos aviões sendo afetados por essa forte rajada de vento. Luciana, bom dia.
Bom dia, bom Joyce. Dia. Pois é, segundo a Defesa Civil, os ventos no aeroporto de Maringá passaram de 100 km por hora e as imagens do vento chacoalhando um avião de pequeno porte da nuvem de poeira no aeroporto circularam pelas redes sociais e impressionaram os internautas. Outra imagem que chama a atenção no aeroporto, e quem acompanha o CBN Paraná nas redes sociais pode ver, é a queda de uma imensa placa de publicidade que por pouco não atingiu um carro que passava pelo local. Aqui em Maringá, 33 árvores caíram durante o temporal, atingindo carros e casas. 4 mil imóveis estavam sem energia na manhã desta quinta-feira, segundo a Copel, que precisou acionar reforços da região centro-oeste. E neste momento continua chovendo aqui em Maringá. Mas a situação mais grave ocorreu em Jandaia do Sul. Lá, pedras de granizo do tamanho de bolas de tênis perfuraram telhados de mais de 700 casas, empresas, escolas, creches e postos de saúde. Hoje, as aulas na rede municipal e a campanha de vacinação estão suspensas. Muitos carros tiveram para-brisas quebrados, latarias danificadas pelas pedras de granizo e teve até gente que se feriu com esse granizo, né? Mas sem gravidade, de acordo com a Defesa Civil de Jandaia. A pior situação é de pelo menos 20 famílias que estão desabrigadas. A prefeitura preparou um abrigo no salão municipal e está buscando essas famílias de ônibus para levar ao abrigo. E Jandaia, a gente lembra, está enfrentando um rodízio de água por causa da estiagem. A Sanepar acaba de informar que hoje o rodízio está suspenso, mas a situação para amanhã ainda está em análise. E tem previsão de chuva para o dia todo em Jandaia. Joyce.
Muito obrigada, Luciana, pelas informações. Outro destaque do CBN Paraná de hoje é a expectativa para novas etapas da campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui no estado. O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, deve fazer esse instantes e quem está acompanhando é a repórter Francélia Azevedo, da CBN Curitiba. Bom dia, Fran.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Eu falo ao vivo aqui do Centro de Medicamentos do Paraná, o Sanepar, onde saem todas as vacinas que são distribuídas para as regionais do estado. A imprensa está no aguardo do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, como você disse, Joyce, que deve fazer um panorama sobre a vacinação e explicar os próximos passos do calendário de imunização. A gente não sabe exatamente quais são esses próximos passos, mas há uma expectativa que ele fale em relação a segunda dose e também a aplicação daquela terceira dose, a dose de reforço aqui no estado do Paraná. O estado recebe hoje 158.900 vacinas contra a Covid-19 nesta 49ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde e a primeira remessa está desembarcando nesse instante lá no Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região metropolitana aqui de Curitiba, com 100.400 imunizantes da Coronavac destinada à primeira e segundas doses que estão, como eu disse, desembarcando no voo G3-1126 no Aeroporto Internacional Afonso Pena, aqui na região metropolitana de Curitiba. Joyce.
Muito obrigada, Francélia Azevedo, acompanhando. E, lógico, esse também será um assunto para o restante da programação aqui da CBN, tanto da CBN Curitiba, da CBN Maringá, CBN Cascavel e também da CBN Vale do Iguaçu. Seguem as manifestações de caminhoneiros na manhã desta quinta-feira em rodovias paranaenses, em diferentes regiões. E nós vamos acompanhar esse panorama pelo estado, começando com a Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Jaqueline.
Olá, Joyce. Bom dia para você, bom dia para os demais ouvintes que acompanham a programação nesta quinta-feira. Por aqui, na região de União da Vitória, pelo menos dois pontos com bloqueios neste momento em São Mateus do Sul, na BR-476, no quilômetro 285, na região conhecida como Posto Triângulo. e em União da Vitória, também na 476, no Trevo do Malon, inclusive bem próximo aqui do perímetro urbano de União da Vitória. Segundo as informações, carros de passeio, veículos, né, de grande porte, caminhões com cargas perecíveis, cargas vivas, veículos de urgência e emergência têm autorização para passar. Mas veículos, né, maiores, veículos de carga, estão ficando retidos nesta região da BR-476. E também existe uma informação que chegou pela manhã, aqui na reportagem da CBN Vale do Iguaçu, sobre uma manifestação que deve acontecer também na BR-153, na região conhecida como Trevo de Malé, né, município próximo também, que faz parte da região da Ansulpar. E para destacar ainda para o ouvinte, União da Vitória e Porto União é corredor, né? A ligação da BR-153 com a 280 em Santa Catarina. Então vale lembrar e avisar o ouvinte também que acompanha a programação que na 280 existem também dois pontos com bloqueio aqui próximos da região, né? Um deles é em Canoinhas, na BR-280. Também só autorizando a passagem desses veículos que eu mencionei. E na BR-116, em Mafra, outro ponto de bloqueio com manifestação, também autorizando somente a passagem de veículos menores, veículos com cargas ou veículos, cargas vivas ou perecíveis, e veículos de emergência. Esta é a situação neste momento. A Polícia Rodoviária Federal acompanha de perto, inclusive em União da Vitória, nessa região do Malon, da BR-476, uma tenda está montada na região para que esses motoristas fiquem por lá. E grande parte dos postos de combustíveis da 476 na região também estão com um número grande de veículos parados nesses pátios destes postos de combustíveis. Na região oeste, vamos saber a situação agora, Joyce e ouvintes. Roberto Benjamin, como está a situação em Cascavel? Bom dia.
Bom dia, Jaqueline e ouvintes do CBN Paraná. Tranquila a situação aqui. O movimento que ontem à tarde saiu ganhar força aqui no oeste, após o pedido do presidente Bolsonaro, perdeu forças. O presidente pediu que fossem suspensos os bloqueios, que segundo ele só iriam trazer prejuízos. Então não há bloqueio aqui na região oeste, apenas manifestação de caminhoneiros na 277 em Céu Azul, Medianeira e em Santa Terezinha de Itaipu. Mas reforçando, não há impedimento de passagem de veículos. Joyce.
Certo, aqui em Curitiba e região metropolitana, há manifestação no município de Campo Largo, fica na região metropolitana de Curitiba, tanto pela BR-277 quanto na BR-376. Mas segundo informações da concessionária responsável por esse trecho, os caminhoneiros fazem apenas uma manifestação e estão concentrados nos postos, nos pátios desses postos de combustíveis, ou seja, não há bloqueios nessas rodovias aqui na região metropolitana de Curitiba. E tem uma informação que chegou há pouco da Polícia Rodoviária Estadual, que também na região metropolitana de Curitiba, há manifestações no município de Piem, na PR-420 e também na PR-281, e com, inclusive, bloqueio de caminhões, manifestação por lá que começou ontem e que segue hoje também. Especificamente sobre essas mobilizações, a FETRANSPAR, que é a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná, emitiu ainda na tarde de ontem uma nota de repúdio após esses atos que, segundo a federação, provocam o fechamento de diferentes pontos em rodovias do Paraná. Pelo menos ontem era essa, inclusive, a manifestação da federação, o tom desta nota com o fechamento que realmente aconteceu, especialmente na tarde desta quarta-feira. De acordo com a FETRANSPAR, que representa mais de 20 mil empresas, em nenhum desses atos estavam presentes motoristas ou empresas do setor. A federação classificou esses movimentos como isolados e praticados por profissionais autônomos. Ainda na nota, a entidade diz que desconhece o teor da pauta de reivindicações das manifestações, defendeu o direito de ir e vir das pessoas que estão nas estradas, e o texto também alertou sobre a possibilidade de desabastecimento de produtos essenciais nessas localidades que foram atingidas e ainda são por esses atos, por essas manifestações. A nota de repúdio da FETRANSPAR finaliza solicitando que a pauta seja resolvida com diálogo entre as categorias e as autoridades competentes, sem que o trânsito na rodovia, nas rodovias paranaenses, seja prejudicado. Então, essa é a contextualização sobre as manifestações que seguem na manhã de hoje em vários pontos aqui do Paraná. E hoje nós vamos terminar o CBN Paraná, falando de um fato inédito e que envolve o esporte. A classificação do UFC Cascavel ao vencer o Atlético na semifinal do Campeonato Paranaense vai disputar a final do estadual, Roberto. Esse feito movimentando a cidade hoje por aí é?
Muita comemoração por aqui, Joyce. Raça, determinação, muita confiança em campo ontem mesmo, com vários desfalques, dois jogadores com terceiro cartão amarelo, contusão, jogadores que testaram positivo para a Covid-19. O UFC Cascavel, que tem apenas 13 anos de história, não se intimidou, Joyce, diante do Furacão, venceu o Atlético de virada no Estádio Olímpico por 2-1, com gols de Rogério e Léo Itaperuna, e descontou para o rubro-negro da Baixada, Unicão. A equipe cascavelense, que foi campeã da terceira divisão do Paranaense, campeã da segunda divisão, busca agora o título inédito da divisão de elite do estadual. O UFC Cascavel fará a final contra o Londrina em dois jogos, o segundo no Estádio Olímpico. As datas dos confrontos que vão determinar o campeão paranaense de 2021 ainda não foram definidas pela Federação Paranaense de Futebol. Joyce.
Obrigada, Roberto. E este foi o CBN Paraná com as principais informações do estado e conectando a CBN Curitiba, a CBN Maringá, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu.